Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eklezję. A mensagem deste ano, neste Dia das Comunicações Sociais, refere o tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas. Histórias que edifiquem e não as que destruam, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Era isto que escrevia o Papa Francisco na sua mensagem para este Dia das Comunicações Sociais, muito antes de saber que o iríamos passar em tempos de pandemia e confinamento. Neste programa trazemos à Antena 1 a adaptação que foi possível nesta área, os muitos desafios, as histórias felizes e os projetos futuros. Mas antes, ouvimos música, ficamos com Marisa no tema O Tempo Não Para.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa. Pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade. Até com vaidade cantei, andei pelo mundo fora e não vi a hora. De voltar para ti. Pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.
Olá, bom dia. O Tempo Não Para, da Marisa, foi o tema que ouvimos e nos embalou nesta manhã. Com o diretor do jornal Mensageiro de Bragança, António Rodrigues, a jornalista Sónia Neves, foi perceber como é que um jornal local tem vivido este tempo de pandemia.
Sentimos que as pessoas, sobretudo no início, como esta questão da pandemia era uma novidade, e era uma novidade assustadora, estavam com muito receio e com uma sede muito grande de informação. Os jornais acabam por ser, ou os órgãos de comunicação social em geral, acabam por ser um farol no meio de uma noite de tempestade, sobretudo numa época destas. O Mensageiro como um local onde as notícias são verdadeiras, os factos são credíveis e verificados. E, portanto, sentimos uma maior procura por parte das pessoas dos nossos canais de informação, seja o papel, seja, sobretudo, o nosso sítio na internet e as redes sociais, onde partilhamos as notícias que colocamos no site da internet. Isto fez com que a procura do nosso site sobre redes sociais disparasse, tendo batido recordes de procura. Estamos na ordem das 500 mil page views. Só no mês de abril tivemos aumento de 90 mil acessos únicos ao site. Portanto, o que para um jornal semanário de uma região despovoada, um território muito disperso, com pouca população, como é Bragança, de facto são números que dizem bem da necessidade que as pessoas têm de consumir informação, informação credível e verificada. Pelo padrão de, seja de comentários, seja de acessos, percebemos que é uma franja da população, sobretudo o grande aumento, numa franja da população que habitualmente, se calhar, não consumia sequer informação. Portanto, não lia o Mensageiro como não lia, se calhar, nenhum jornal. Informavam-se através do Facebook ou, eventualmente, de algum telejornal na televisão, mas sentiram necessidade de uma informação mais próxima que os órgãos de comunicação social nacionais não conseguem dar pelo volume de informação neste momento. E aqui, o Mensageiro é praticamente o único órgão de comunicação social, é o único jornal da região que de facto faz este acompanhamento diário do ponto da situação, com informação, com o número de casos, tratamos a informação, temos o cuidado de verificar todos os dados, cruzamento de fontes, para evitar aquilo que nestas alturas acontece muitas vezes, com a voracidade de tentar dar a notícia primeiro, muitas vezes saltam-se aqui alguns passos e acabam por se veicular informações que acabam por não se verificar de facto.
E nesta fase de desconfinamento vão continuar a ser o grande aliado do povo de Bragança Miranda? De que formas?
Nós tentamos e tentamos manter a atualização diária no site com os dados do ponto da situação no distrito, sendo que agora, nas últimas semanas, duas semanas, os casos são muito mais esporádicos, são muito mais os dias, felizmente, sem casos novos, do que os dias em que há casos novos. Também já começámos a reverter algumas situações. Por exemplo, nos primeiros dois meses fizemos um esforço por manter o número de páginas controlado, por uma questão também de manter as despesas controladas. Agora em maio já alargámos um bocadinho mais, fizemos mais 4 páginas, o volume de informação também é maior e as pessoas agora já querem outro tipo de informação, portanto já não é simplesmente, ou não é tudo relacionado com a Covid, procuramos trazer outros ângulos, outras informações, porque a vida não para, porque o Mensageiro e eu, enquanto diretor, faço parte também da Associação de Imprensa Inspiração Cristã, uma associação que reúne cerca de 170 órgãos de comunicação social impressos de inspiração cristã, entre jornais, revistas, a própria Eclésia, e temos procurado sensibilizar não só as autarquias, as maiores e as mais pequenas, como as câmaras municipais e as juntas de freguesia, para a necessidade e para de manter uma informação credível e ativa, e portanto a necessidade de, nesta altura, aproveitar os órgãos de comunicação social para veicular informações importantes para a população e fazerem também publicidade institucional nos órgãos de comunicação social. Também negociámos com o Governo e estivemos no centro das negociações com o Governo aos apoios à comunicação social, na definição dos critérios de apoio e, portanto, é todo um trabalho de bastidores que tem sido feito e que esperemos que comece agora a dar frutos, porque, de facto, esta situação para os órgãos de comunicação social tem sido asfixiante e isso pode traduzir-se no encerramento de muitos órgãos de comunicação social regionais, órgãos mais pequenos, com menos meios, sobretudo em regiões do interior, e, portanto, temos que procurar soluções criativas, porque é importante para a população, e vemos isso pelos números de acesso à nossa informação, que há esta necessidade, e é uma necessidade de manter a sociedade informada, porque só com uma sociedade informada se fazem escolhas acertadas. Quanto mais informado estiver o cidadão, mais acertada é a escolha que faz no seu dia-a-dia.
António, pedia-lhe só para terminarmos, alguma mensagem que queira deixar ficar, quer aos leitores do Mensageiro de Bragança, quer a todos aqueles que consomem comunicação social, mas também, quem sabe, aos camaradas jornalistas.
Acima de tudo, uma mensagem de esperança, porque se a nossa indústria e os nossos meios vinham de uma sucessão de crises, não era só uma, era uma sucessão de crises ao longo dos últimos anos, que foi deteriorando as condições em que todos nós trabalhamos. Por outro lado, esta crise, se por um lado agudizou os problemas relativamente aos meios de trabalho, por outro lado veio provar que de facto as pessoas têm necessidade de consumir informação e de estarem informadas. E isso é o maior sinal de esperança que podemos ter nesta altura, porque os trabalhos que têm sido feitos, os trabalhos credíveis, a sociedade, a informação séria, credível e verificada que a generalidade da nossa comunicação social tem produzido nesta altura, veio alimentar as pessoas e veio dar resposta a uma necessidade que foi premente e crescente ao longo destes meses.
Muito obrigada.
Muito obrigado e saúde para todos.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. E por escolha do nosso convidado, o diretor do jornal Mensageiro de Bragança, ficamos com o tema Maria, dos Chutos e Pontapés.
Oh,
Bom dia, ouvíamos Chutes e Pontapés com o tema Maria. Está na companhia do programa Eclésia, que agora lhe traz uma realidade da comunicação social na conversa com o jornalista Álvaro Cruz, do semanário Contacto, do Luxemburgo, uma perspectiva de como a comunicação social faz a diferença na vida dos imigrantes, também a viverem o tempo de confinamento.
Têm sido tempos difíceis para toda a gente, obviamente, e o Luxemburgo não é exceção. Como jornalista, em termos de jornal Contacto, temos acompanhado a par e passo toda a atualidade, a qual fazemos repercussão no nosso jornal, que é semanário, e também no site.
O Álvaro trabalha há muitos anos como jornalista.
Há 20 anos.
De que maneira é que esta pandemia veio bater à porta de forma quase de surpresa e de que maneira é que também nós, deixe-me dizer assim, nós jornalistas podemos fazer esta diferença na vida, na realidade de quem está em casa?
Tem sido difícil porque as pessoas estão a acompanhar, não estão a acompanhar muitas in loco, estão a acompanhar tudo o que se passa de casa, portanto é importante que a nossa realidade e tudo o que se passa aqui neste caso, não só no meu inter, mas sobretudo aqui no Luxemburgo, que haja um acompanhamento muito grande de tudo o que se passa. Os portugueses são fãs de informação, aqui no Luxemburgo é lógico que o jornal Contacto e o site, e assim também como a Rádio Latina, entram pela casa das pessoas de uma forma muito, muito importante naquilo que tem sido o acompanhamento da vida da comunidade portuguesa aqui do Luxemburgo. Portanto, temos feito um esforço muito grande para acompanharmos toda esta pandemia, tudo o que tem acontecido à volta, todos os desenvolvimentos, porque as pessoas são ávidas de informação e quando estão em casa as coisas têm sido mais difíceis de se ultrapassar, como é evidente a todo lado.
Este semanário, que é em língua portuguesa, como disse no início, é também este veículo que traz aquela palavra saudade à comunidade portuguesa. Sim. Ainda para mais neste tempo de confinamento. É-lhes aqui uma ligação muito querida.
É extremamente importante. Nós, neste tempo, estamos a fazer 50 anos de existência. Temos crescido gradualmente como... Paralelamente à comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo, que neste momento são mais de 100 mil pessoas aqui no país, portanto, sensivelmente 16-17% da população, e esta interatividade através do Facebook, tem sido muito importante para as pessoas e para nós jornalistas, porque conhecemos histórias e as pessoas vão-nos contando as suas particularidades, aquilo que lhes acontece na vida, e o que nós queremos enquanto jornalistas é contar histórias, é contar a realidade, é poder promover essa informação às pessoas, e tem passado, tem corrido bem dentro das coincidências que se passam neste momento, mas as coisas têm corrido bem. Penso que as pessoas se apoiam bastante no jornal, porque ainda há gente que tem alguma dificuldade em falar francês ou falar outras línguas, e só tem mesmo esta informação que vem do Contacto e da Rádio Latina também, e tem sido importante poder testemunhar estas vivências que as pessoas vão tendo ao longo deste período de confinamento, que felizmente estamos a ultrapassar também.
Álvaro, falou-me aqui que os portugueses têm sentido também no jornal aqui um apoio. Chegam-vos pedidos, chegam-vos histórias, chegam-vos relatos?
Chegam pessoas que estão, o Luxemburgo está num enclave entre a França, a Bélgica e a Alemanha, há muitos trabalhadores transfronteiriços que vêm trabalhar para cá, o encerramento das fronteiras, algumas empresas que estão fechadas, todas essas situações, sobretudo o fator económico, as dificuldades que eles têm tido, as preocupações em termos de futuro, são sempre, têm sido neste momento as principais preocupações das pessoas em relação a esta fase de confinamento, e o nosso jornal tem sido, penso, um apoio importante para tentarmos fazer chegar a informação às pessoas, às vezes indicarmos uma boa informação a quem elas devem dirigir para poder ultrapassar alguns problemas de vida comuns que realmente nos afetam neste período delicado da vida.
E agora, nesta fase já de desconfinamento, que importância vai ter, nomeadamente, o semanário Contacto, mas toda a comunicação social, na sua opinião?
Eu penso que vai ter um papel importante, porque à medida que as coisas se vão, entre aspas, normalizando, todas as notícias, todas as novidades acabam por surgir todos os dias no site, à quarta-feira, no jornal, e penso que as pessoas, há muitas pessoas que realmente perguntam como é que se preenchem formulários, como é que, a quem devem contactar nesta ou nesta situação, e o nosso jornal e o nosso site tem de certa forma contribuído para que essa ajuda chegue no tempo real às pessoas, e isso tem sido extremamente importante.
Como jornalista, gostava de deixar aqui alguma mensagem para este Dia das Comunicações Sociais, mas também para uma comunidade portuguesa que começa agora a ficar mais desconfinada?
Sobretudo que tenhamos força, coragem, que continuemos a acreditar que as coisas vão melhorar. Penso que este tempo foi um tempo de meditação também para nós, pessoas e comunicação social, e portanto ninguém estava à espera desta fase, e penso que a comunicação social tem sido bastante importante na forma como tem acompanhado esta pandemia, a forma como extraordinária como tem feito o seu trabalho de informação, e de certa forma tranquilizar as pessoas, mantendo-as informadas, que é esse o nosso dever, contribuindo de forma extremamente positiva para a forma como devemos nos habituar a viver com esta situação e eventualmente ultrapassar em termos de futuro.
Já se olha os tempos de verão e as férias, eventualmente, de visitas a Portugal. Chegam preocupações também ao semanário?
Sim. Sabemos como todos os imigrantes têm a grande vontade no verão de regressar a Portugal para passar férias, penso que é a esmagadora maioria das pessoas. Existem algumas dúvidas em relação a essa situação, não só em termos de viagens, de abertura de fronteiras, de todas essas limitações que parece que nos estão a querer impedir de passar as férias como tínhamos feito até aqui. Penso que ainda falta algum tempo para que isso aconteça. Vamos esperar, esperemos que realmente as coisas possam ocorrer, porque as saudades são muitas. Aquele abraço fraterno, aquele beijo à mãe, às pessoas de família, a quem nós gostamos e que estão sempre gravadas, tem uma particularidade muito grande na vida de quem vive fora do país, e que muitos daqueles que regressam uma vez por ano à pátria sentem, e espero que seja possível que toda a gente possa regressar a Portugal, porque é extremamente importante.
Muito obrigada pelo seu testemunho, Álvaro. Esperamos então que essas medidas possam deixar vir os portugueses que estão no Luxemburgo vir dar esse abraço também aos seus entes queridos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. Avançamos neste programa Eclésia com música dos 4:30, A Terra Gira.
Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei, sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois sonhar. Mal me vi
no caminho até chegar aqui, sem contar. Corro às cegas sem saber onde chegar, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos todos sem direção. Pulamos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. A terra gira em contramão, ficamos todos sem direção, corremos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Estamos aos lençóis, com a lua iluminando este T2. No instante adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar.
Bom dia, ouvimos A Terra Gira, do grupo 4 e Meia, um tema sugerido pelo próximo convidado, o diretor da Eclésia, Paulo Rocha, que nos fala desta realidade diferente e dos muitos desafios, numa conversa com a jornalista Sónia Neves.
Paulo, a Agência Eclésia também teve de se adaptar a este tempo novo, a este confinamento. Quais foram, assim, as grandes adaptações que foi possível?
Nós sentimos, de facto, a necessidade de criar mais proximidade a quem nos seguia habitualmente e a quem passava pelas redes sociais, a quem passava pelos programas como este na Antena 1 e também os programas na RTP2, sentimos de facto que a procura era maior, as necessidades eram diferentes e então desde a primeira hora tentámos responder a essas necessidades, sobretudo com dois objetivos: por um lado para fazer companhia, para estar presente, e por outro lado para chegámos com as informações que, na nossa opinião, eram aquelas que as pessoas mais precisavam e mais procuravam. Desde logo, indicações para horários de missas transmitidas online, por exemplo, mas também para conteúdos que pudessem ser relevantes em situações de isolamento social, que pudessem fazer companhia, que pudessem gerar ânimo.
Criando aqui também uma proximidade com as pessoas, trazendo notícias do norte e sul do país, porque isso nunca é esquecido na agência.
Sim, essa é uma grande preocupação. E curiosamente, este tempo em que o método de trabalho foi completamente diferente, não é? Nós todos a trabalhar a partir de casa, a proximidade às fontes das notícias era igual, estando nós à procura de uma notícia que era da rua ao lado ou que era lá da fronteira, no Minho ou no Nordeste. Portanto, a nossa ligação era virtual, era através destes ambientes, e felizmente também isso é um aspecto muito positivo. É que acho que as pessoas todas corresponderam de forma criativa e de forma muito, muito comprometida também. Seja por parte da equipa da Agência Eclésia, que trabalha, seja por parte das pessoas que nós contactávamos a pedir ideias, a pedir contactos, a pedir que nos fossem relatando a maneira como as coisas estavam a acontecer. Por exemplo, em duas ocasiões nós pedimos que os bispos das 20 dioceses participassem em projetos coletivos, por exemplo, na altura da Páscoa, com mensagens de Páscoa, e depois por ocasião do 13 de Maio, e a resposta foi unânime, sempre muito, muito prestável, para que de facto se estivéssemos unidos, não é? E isto da voz da Igreja Católica em Portugal não tendo de ser única, pode ser uníssona, pode estar em sintonia, não é?
A união e a criatividade também aqui como marca da Eclésia. Ó Paulo, outra das coisas que a Eclésia apostou e que já era um sonho antigo são as conversas na Eclésia. Um tempo novo também deu este espaço para conversas online que trazem realidades bem diferentes.
Sim, eu acho que esse projeto foi muito interessante. Por dois motivos, pelo envolvimento dos jornalistas que fazem as próprias conversas, que procuram os temas, as pessoas e depois conversam, de segunda a sexta-feira, com temas muito, muito diferentes, e por mantermos aqui uma ligação através da palavra, através de assuntos que são destes dias, mantermos esta ligação também a quem nos segue. E posso partilhar isto, que é na altura da Semana Santa, em que eu fiz umas conversas com o Cardeal Tolentino Mendonça. Quando terminamos, ele a partilhar comigo, enfim, esta circunstância, e ele falou comigo e disse assim: invistam na palavra, invistam na conversa que têm sobre assuntos que são destes dias. E eu pensei cá para mim, bem, tem que ser agora, com mais este entusiasmo, tem que ser agora, não é? E depois falámos entre todos, seja para definir os temas de segunda a sexta-feira, seja também para que em cada dia da semana os jornalistas tivesse a preocupação por garantir a conversa, por ela estar presente nas nossas linhas de comunicação, e felizmente que daí para cá temos mantido este ritmo de segunda a sexta-feira com conversas muito diversificadas.
E estas vão ser as marcas, de certo, também deste ano, que fica para este Dia das Comunicações Sociais. Um dia que é sempre celebrado e evocado pela Eclésia e pela comunicação social da Igreja em Portugal, mas este ano mais dado ao confinamento.
E felizmente que este Dia Mundial fica marcado por isso, por essa experiência que estamos a fazer, e fica marcado também pela confirmação de uma certeza que já tínhamos, mas que agora se verifica de facto em cada dia, a confirmação de que a comunicação na pastoral da Igreja, na instituição da Igreja Católica, na Conferência Episcopal, é de facto um setor prioritário. Nós antes recorríamos a estas ferramentas de comunicação, agora experimentamos que elas fazem parte do nosso cotidiano.
Este Dia Mundial das Comunicações Sociais tem sempre uma marca, um encontro, uma partilha a propósito da mensagem do Papa Francisco. Este ano, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja promoveu um encontro diferente, mas com a mesma tónica.
Sim, foi um encontro, lá está, que aconteceu não numa sala onde todos estivéssemos a dar um abraço a quem está ao nosso lado, mas aconteceu numa sala virtual, onde nos estávamos a olhar também cara a cara e a dialogar precisamente sobre estes projetos que estava a falar, sobre a forma de olhar para o setor das comunicações, não como um recurso eventual, mas como um ambiente onde de facto temos de estar em conjunto, não é? Para além disso, também entregamos, identificamos, porque a entrega há de ser depois, o vencedor do Prémio de Jornalismo do Manuel Falcão, seja um trabalho jornalístico destes dias, seja a um jornal que é centenário, como foi o meu caso do Jornal da Beira, que celebra este ano 100 anos de publicações, e por isso também decidimos distingui-lo a título honorífico.
Obrigada, Paulo, e um bom Dia das Comunicações Sociais.
Igualmente, muito obrigado. Obrigado.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som a que vos temos habituado. E por ser domingo, ouvimos a liturgia em cada Eucaristia. Aqui ficamos com a interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
A solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação está a vida definitiva na comunhão com Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus são chamados a concretizar o seu testemunho hoje. Na primeira leitura repete-se a mensagem essencial da liturgia deste domingo. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva de comunhão com Ele. Os discípulos não podem ficar a olhar para o céu numa passividade alienante. mas têm de ir para o meio das pessoas continuar o projeto de Jesus. Uma igreja em saída, no dizer de Papa Francisco. Esta é a segunda leitura a convidar os discípulos a terem consciência dessa esperança de vida plena em comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo, a cabeça desse corpo. O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressuscitado com os seus discípulos no Monte da Galileia. A comunidade dos discípulos, reunida à volta de Jesus ressuscitado, reconhece-o como o seu Senhor, adora-o, recebe dele a missão de continuar no mundo o testemunho do Reino. Ide, ensinai, batizai, testemunhai. E que fazemos nós hoje? É um tremendo desafio testemunhar no nosso mundo os valores do Reino. Esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera serem as prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de desprezo e indiferença, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no perdão e no amor, no serviço e no dom da vida. O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimento, frustração. Nos momentos de exceção e de desilusão, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Olhar para o céu implica estarmos atentos aos problemas e às angústias das pessoas, questionados pelas inquietações e misérias, pelos sofrimentos e sonhos, pelas esperanças e alegrias que enchem o coração dos que nos rodeiam, sentirmo-nos solidários com todos, particularmente com aqueles que sofrem. É isso que a Ascensão nos pede hoje e nesta semana. Olhar para o céu e partir em missão, levando o Senhor no coração. E como nos pede Papa Francisco neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, procuremos espalhar histórias boas no meio da confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam. Histórias que falem de nós mesmos e da beleza que nos habita. Histórias que saibam olhar o mundo e os seus acontecimentos com ternura.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, neste 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Foi o tema da mensagem que o Papa Francisco escreveu para este dia. Com este mote terminamos o programa Eclésia de hoje. Pode acompanhar a Eclésia na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h55. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Desejamos-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.